Graça e paz do Senhor Jesus, amém. Você já foi abençoado, diga amém. Eu já não precisava mais de sermão, mas eu tenho que pregar, então eu vou pregar. Esse tema, dádiva da paz de Deus, é um tema que me fascina no mundo onde a guerra, destruição, ódio, essa dádiva, esse dom, essa gratuidade, esse algo que é oferecido por Deus para nós, essa dádiva da paz de Deus, e essa paz vai ser projetada aí. Eu queria que a gente lesse junto essa paz de Deus que excede todo entendimento. Vamos ler junto? E excede todo entendimento. Essa paz, ela excede todo entendimento, porque ela não tem explicação lógica. Ela não é racional. Essa paz foi Deus quem deu à humanidade desde o Gênesis. Porque essa paz tem um preço. O preço da dádiva da criação. Alguns acreditam que vieram de organismos simples, como a ameba, e da ameba surgiram outros seres até nós. Eu prefiro acreditar na palavra que eu não vim de uma ameba. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, você acredita nisso? Você veio de uma ameba, de um ser simples, até chegar ao ser humano. Eu prefiro acreditar na palavra. Acreditar que Deus criou o mundo, que Deus criou o universo, que Deus nos criou. E a gente vai ver em Gênesis aqui, esse Deus, vamos abrir em Gênesis, e é por esse amor que a gente fez o culto, por exemplo, da ponte. Eu não sei quantos ouviram o ministro Samuel falar que nós tivemos 38 pessoas que aceitaram Jesus e 17 que fizeram a reconciliação com Deus, por essa paz de Deus. Então, em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, a gente vai ler, vai ver o relato da criação, que não existia nada, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e a palavra de Deus fez gerar o mundo. E é belíssimo esse texto em Gênesis capítulo 1, onde Deus vai fazendo a sua criação, e ele diz que é bom. O que Deus faz é bom. Aquilo que Deus gera é bom. Aquilo que Deus cria é bom. E ele vai citando toda a criação, e nós vemos que mais adiante, quando ele forma o homem e a mulher, ele diz que é muito bom. Deus nos fez, e como seres da criação, ele nos fez para dominar a criação, e ele disse que era muito bom. Será que a gente tem consciência que a nossa autoestima não vem só dos nossos pais, da nossa família, de escola, mas foi um Deus que nos criou e ele disse, nessa criação, foi muito bom nos criar. Algumas pessoas não aceitam o próprio corpo. E teve uma miss gaúcha, com 22 anos, que tinha feito 25 operações plásticas. Era uma mulher tecnológica. Ela não era real. Ela tinha sido fabricada pela tecnologia. Deus fez a mim e a você como algo muito bom. É dádiva da criação. Só que o homem desobedeceu, o homem desobedeceu a essa dádiva, a essa paz. O texto bíblico aí no início diz que no final da tarde, Deus ia tomar chimarrão com Adão. Não, o gaúcho agora disseram não, é demais para nós. Mas Deus ia conversar com Adão no final da tarde, Adão e Eva. Então havia uma comunhão. E essa paz, essa palavra vem do hebraico, que significa shalom. Pastor Aveline, pastor Zacarias e alguns outros podem me corrigir, mas é mais ou menos a palavra assim, shalom alesh, alesh shalom. A paz seja contigo, a paz de Deus, e contigo também. Então, esse desejar a paz, a nossa paz é limitada. A minha paz depende do humor daquele dia, depende dos acontecimentos dos dias, e às vezes até no trânsito a minha paz já é tirada por algumas pessoas que dirigem tão bem que só pensam nela. E essa paz já é tirada a partir da manhã, mas a paz de Deus é uma paz que excede todo entendimento. E a gente vê que na criação havia harmonia, havia paz, havia comunhão. E essa comunhão foi quebrada. E essa comunhão foi quebrada, mas Deus não deixa o homem só e a mulher só. Por quê? Porque ele tem um plano para esse homem. Ele tem um amor a esse homem. Esse homem mesmo caído, Deus cuida de um jeito que ele arranjou uma roupa especial, o primeiro estilista da história da humanidade, né? Arranjou uma roupa especial para Adão e Eva, porque pelo pecado eles se acharam nus e viram que não podiam estar na presença de Deus desse jeito. Então essa paz da criação foi quebrada, mas Deus deu chance ao homem para que pudesse, na possível obediência a ele, de novo conquistar a paz. E o que é que Deus dá? Tira um esboço aí, você vai acompanhar, está dentro da revista, que essa dádiva da criação, ela teve um preço. Um preço através de Noé, através de Enoque, através da, de novo, com a destruição do, da humanidade, só a família de Noé, Deus começa a trazer pessoas e servo dele para ajudar nessa reconstrução dessa paz. Eram sacerdotes, reis, juízes, e todas essas pessoas formavam o plano de Deus, o segundo passo da redenção. Nós vamos ver em Hebreus, capítulo 11, a caminhada de uma paz que Deus deu e que teve um preço de muita gente pagar até com a própria vida. Hebreus 11, nós vemos que pela fé, vários homens sofreram muitas coisas para que essa aliança com Deus fosse mantida. Deus queria essa aliança. Então, em Hebreus 11, fala: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aí ele fala de Abel, de Enoque. No versículo 6, ele fala: sem fé é impossível agradar a Deus, pois foi ele quem, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Essa fé, ela dá uma paz. Essa fé, ela dá uma esperança. Essa fé, ela transcende o momento de angústia, tormento, de desespero que a gente possa passar. Quando alguém pergunta, e aí, tudo bem? Eu digo, em paz nas lutas. Por que em paz nas lutas? Porque Jesus disse, no mundo tereis só felicidade, não foi? No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não nos prometeu mar de rosa. Ele prometeu que estaria conosco nas aflições. Aí, no ministério de aconselhamento, nós temos dificuldade, às vezes, com alguns são conselheiros que estão passando momentos difíceis na família e dizem, eu não estou preparado para. Ninguém está preparado para, nem eu, nem você. Pergunta a pessoa que está ao seu lado se ela está preparada para alguma coisa no reino de Deus. Ninguém está preparado, porque quando a gente fala de Jesus, fala dessa paz, a gente fala da autoridade de Jesus, da vida de Jesus, da palavra de Deus, e a palavra confirma essa paz. Então, quando a gente vê o plano de redenção de Deus, essa dádiva do plano de redenção, que foi a cruz, que foi pela fé, pelo sacrifício, pela morte de muitos, do Velho Testamento e no Novo Testamento, nós cremos e nós esperamos que essa paz de Deus more conosco através do Espírito Santo. Às vezes a gente deseja uma coisa muito boa e a gente conquista, aquilo dá uma alegria, uma falsa paz naquele momento, daqui a pouco voltam as inquietações do dia a dia. Mas a paz de Deus, ela está instalada no nosso coração por Cristo Jesus. E essa paz teve um preço na dádiva, no plano da redenção. Deus mandou juízes, patriarcas, profetas, sacerdotes, e o homem continuou desobedecendo. E na história do mundo, não há um Deus que se fez homem e habitou entre nós. Só na história judaica cristã tem um Deus que se fez homem. É difícil a gente compreender um Deus que se fez homem. Mas Jesus, nos evangelhos, ele dá uma amostra de como é que nós poderíamos nos relacionar com Deus. E no deserto, aqueles 40 dias, Jesus ouve de Deus, esse é meu filho amado, em que eu tenho prazer. E no Monte da Transfiguração, Jesus ouve de Deus, esse é meu filho amado, a esse ouvi. Então, a esse ouvi pela palavra encarnada. Essa paz é a palavra encarnada. E cada vez que eu releio os evangelhos, eu fico fascinado com as palavras de Jesus, com a sabedoria de Jesus, com essa vida de Jesus, com aquilo, quando ele era questionado, ele mudava o panorama. E a dureza de Jesus com aqueles arrogantes, aqueles que achavam que eram dono da paz, aqueles que achavam que eram dono da salvação judaica, aqueles que achavam que só através deles, Deus iria ouvir o clamor. E Jesus foi duro com essas pessoas, mas com todas as outras pessoas, que eram pessoas complicadas, pecadoras, difíceis, Jesus teve um amor incondicional, uma aceitação incondicional, e através desse amor, Zaqueu, que era um homem odiado pelo povo, Era um homem que vivia numa inquietude, numa angústia. É angustiante você perceber que você é odiado, que você não é amado, que você é mal visto, que falam mal de você. E Jesus chama Zaqueu para estar na casa dele. Corre o risco de ser mal visto, corre o risco de ser mal falado. E Jesus foi lá. E Zaqueu dá um testemunho dessa paz, desse Salvador, quando se arrepende do que fez e diz como quer o arrependimento. Essa paz de Deus teve um preço, porque na redenção, Jesus o Santo, Jesus aquele Deus encarnado, ele foi para o madeiro, que era maldito, e lá ele expirou por nós, os nossos pecados. Eu deveria morrer, você deveria morrer, mas Jesus foi para a cruz no nosso lugar. Mas tem uma notícia melhor. Essa paz, essa redenção, eu percebo o amor de Deus para comigo. Este amor de Cristo nos constrange. Esse amor de Cristo nos constrange porque eu sou salvo não porque eu sou bonzinho ou boazinho. Eu sou salvo não porque eu faço bem. Eu sou salvo não porque eu me comporto bem. Eu sou salvo porque Jesus morreu no meu lugar. Jesus morreu no seu lugar. E essa redenção, essa salvação, tem uma notícia melhor. Porque se Jesus tivesse ficado no túmulo, o cristianismo não seria cristianismo. Cristianismo é cristianismo porque Jesus ressuscitou. Enquanto ele estava entre nós, ele ressuscitou várias pessoas, essas pessoas depois morreram. Mas quando ele foi para o túmulo, Deus o ressuscitou. Nós somos a única religião no mundo, a única história de salvação no mundo, onde a gente é salvo e é redimido e vai ser ressurreto. Porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não adianta outros crerem que de encarnação em encarnação vão se tornar ótimos e vai ter a própria salvação. Jesus é a salvação. Jesus é a ressurreição. Jesus é a vida. Jesus é o caminho. E a gente vive numa sociedade hipócrita, politicamente correta, onde quando você vai compartilhar, eu, o evangelho, a pessoa diz: desculpe, eu tenho a minha religião. Já ouviram isso? Eu tenho a minha religião. E difícil é a gente dizer: religião não salva. Jesus salva. Essa é a história que a gente precisa contar. Essa história da paz, essa história da dádiva, essa história de um Deus que se fez homem em Jesus. Então a ressurreição, ela traz pela fé, ela traz com a certeza de que Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Não é o meu comportamento que vai mudar a vida das pessoas, mas é a minha fé em Jesus. Pela ressurreição, pela cruz, pelo arrependimento, que vai me dar um comportamento que eu olho para mim e digo: mas não é possível. Será que foi eu mesmo que fiz isso? Por quê? Porque eu de mim mesmo não posso fazer. Deus faz por mim. E eu já encontrei pessoas que se achavam tão boas, tão maravilhosas, que elas disseram: ah, na igreja que eu frequento, todo mundo me ama. Estava fora da casinha. Nem Jesus foi amado por todos. Sabe por quê? Quando o amor de Deus está no nosso coração, nós adquirimos uma capacidade de amar que independe se a pessoa gosta de nós ou não. Independe que ela nos aceite ou não. Mas o Espírito Santo de Deus faz com que a gente tenha um amor, uma aceitação, uma firmeza, uma paz que excede todo o entendimento. E é por isso que as pessoas, vendo um comportamento transformado por Jesus, as pessoas podem ter sinais que é possível mudar. Então, ser amado ou odiado, ser injustiçado ou justiçado, seja o que for, se a gente tem Deus, se a gente tem a certeza de Jesus pela salvação e pela ressurreição, se a gente tem a certeza pela fé que a gente vai ressuscitar com Cristo, isso nos dá uma condição, uma capacidade de, ao sentir o amor de Deus, até amar quem não nos ama, até ter paciência com os cabeçudos, com os teimosos, com os malas da vida. Por quê? Essa paciência vem de Deus, essa paz vem de Deus, esse amor vem de Deus. Então, essas dificuldades foram pagas por um preço alto. O preço de Jesus na cruz para nos trazer paz. Tem uma filósofa alemã chamada Anne Hannah, que ela falou que há uma banalização do mal. O que é isso? A gente assiste tanto noticiário ruim, já notaram? 90% das notícias, corrupção ou crime. Corrupção ou crime, né? E o apresentador, o âncora, ainda ri da nossa cara, porque ele dá uma notícia boazinha lá no final, e diz, boa noite. Rindo para nós. Depois de 90% de notícia ruim. Por quê? O mundo jaz no maligno. A sociedade não dá paz. A sociedade não dá segurança. Às vezes a gente vê notícias e houve notícias de países chamados desenvolvidos, onde há tantos crimes, tanta atrocidade, tanta coisa, e de repente alguém pega uma metralhadora e dizima dezenas de vidas, aparentemente uma sociedade de paz. Mas uma sociedade só muda, só pode mudar, quando essa paz for dada por Deus. Essa paz foi dada por Jesus. E sabe quem Deus convida para transmitir essa paz? Não são só os pastores e missionários. É você. É você que está aqui, é você que está lá no trabalho, é você que está na faculdade, é você que está no colégio, é você que está na vizinhança, é você que viaja para muitos lugares. Deus quer usar você e eu para transmitir essa paz, para dizer que a salvação teve um preço, que essa paz teve um preço, e que essa paz é dada por Jesus, pelo Espírito Santo que habita em nós. Às vezes a pessoa diz para a gente assim, você tem algo diferente. Às vezes, brincando, eu olho para a minha roupa, será que eu estou excêntrico hoje? Será que eu estou vestido de forma diferente? E eu pergunto, mas diferente como? Ah, recentemente eu fui falar em Blumenau para um grupo de pós-graduação em dependência química. Aí no final, um psicólogo chegou para mim e disse, você transmite muita paz. É claro que a gente precisa comunicar de onde vem essa paz. Não é pelo meu temperamento calmo só, né? Que eu herdei até geneticamente, mas essa paz que excede todo o entendimento, é a paz que a gente precisa buscar, é a paz que a gente precisa transmitir, é a paz que a gente precisa oferecer. Aí sim a gente vai ter uma sociedade melhor, a gente vai ter uma igreja melhor, a gente vai ter melhores meios de a gente conquistar mais e mais pessoas para Jesus. Agora, nós todos sabemos que esse Deus que se fez carne, não há Deus maior, não há Deus melhor. É um Deus grande, que se a gente pela fé não acredita nele, a gente pode se batizar, a gente pode ser membro da igreja, a gente pode ser dizimista, a gente pode ser ofertante, a gente pode ministrar em vários lugares, mas se a gente não crê nesse Deus maior, que pode fazer na minha vida, na minha família, na minha igreja e na sociedade, a gente vai estar transmitindo mecanicamente, intelectualmente, racionalmente, porque essa paz que excede todo o entendimento, Jesus falou que para os discípulos que não se preocupasse com o que a gente iria dizer, porque o Espírito Santo iria falar para nós. Como é que o Espírito Santo fala para nós? Quando diariamente eu vou para a palavra, eu bebo da palavra, eu penetro a palavra, deixo que a palavra penetre na minha vida, deixo que a palavra habite em mim. Quando diariamente eu oro, intercedo, louvo, adoro das coisas mínimas às máximas. Quando diariamente eu posso fazer o bem, porque é essa paz de Deus que está em mim, é esse amor de Deus que está em mim, essa esperança de uma vida melhor que está em mim. Quando diariamente isso acontece, é natural que as pessoas sintam algo diferente em nós. E elas vão querer saber. E esse evangelho de processo, nós somos o evangelho aberto dia a dia pelas pessoas. Elas estão lendo em nós a beleza ou não de Cristo. Elas estão lendo em nós o amor ou não amor de Cristo. Elas estão lendo em nós a esperança ou não desse amor de Deus em nós. Clina, será que eu tenho reconhecido esse amor na minha vida? Será que eu tenho um coração grato a Deus diariamente? Será que essa gratidão permeia o meu dia a dia? Será que eu tenho mais reclamado do que agradecido? É claro que para mim a Bíblia traz a história do encontro de Deus com o homem, porque a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Será que eu tenho compartilhado essa história através da palavra, através das minhas ações, através daquilo que Deus tem colocado? Eu tenho compartilhado isso na minha vida? Como é que eu posso retribuir tamanho amor dessa dádiva? O que é que eu posso fazer? Inclina a sua cabeça nesse momento. Vamos pensar um pouco do que é que eu posso fazer, o que é que Deus pode me usar. Você pode depois responder essas palavras do esboço, você pode depois refletir sobre essa palavra. Agora eu queria que você agora orasse: Deus, eu tenho sido grato ao Senhor por essa dádiva, por algo gratuito que foi dado, por esse amor, por essa paz que excede todo o entendimento. Deus, eu tenho sido grato a Deus, ao Senhor, pela minha família, pelo meu trabalho, meus estudos, meus amigos. Deus, eu tenho sido grato ao Senhor por essa misericórdia que o Senhor tem tido comigo. Se você tem refletido sobre isso, tem orado sobre isso, Aceite esse desafio de Deus para a sua vida, de que Deus quer que você e eu proclamemos o Evangelho, proclamemos essa paz em Jesus, proclamemos esse amor incondicional, proclamemos essa misericórdia dele. Vamos ficar em pé e vamos cantar.
Cobre-me, Senhor, nossa oração.
Se você quer uma oração de consagração a Deus, de santificação, onde você possa transbordar essa paz de Cristo, vem aqui na frente. Os conselheiros, as pessoas, líderes de célula, irão orar com você, irão estar junto com você nessa determinação. Eu não quero viver uma vida medíocre cristã, eu quero viver uma vida cheia dessa paz, dessa abundante paz que Jesus possa dar. E essa paz, que excede todo o entendimento, vai fazer com que eu e você possamos com alegria transmitir esse amor de Jesus. Vem aqui na frente que a gente quer orar por você. Você não veio à frente e você quer receber do Espírito Santo esse poder de proclamar essa paz, queria que você inclinasse a cabeça agora. Nós vamos orar por toda a igreja para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós, para que nós possamos multiplicar discípulos, fazer discípulos e ganhar discípulos para o Senhor Jesus. Vamos orar. Ó Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, pela dádiva da criação, pela dádiva da redenção, pela dádiva da ressurreição. Nós te louvamos, Senhor, pela dádiva da paz. Essa paz que excede todo entendimento. Que o Senhor possa, através do teu Santo Espírito, estar trabalhando na minha vida, na vida de todos aqueles que estão aqui, aqueles que estão assistindo pela internet, aqueles que ouvirão depois, para que cada um de nós aceite o desafio de proclamar essa paz, de viver essa paz, de semear essa paz, no poder do sangue de Jesus, no poder no nome de Jesus e no poder da paz que Jesus dá. Nós oramos, nós te agradecemos e te louvamos, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém.